Capítulo 42. Depois da tempestade, vem a calmaria. Em seguida, nova tempestade. Depois de todos aqueles problemas, vivemos mais uns 3 meses de certa tranquilidade, apesar de praticamente só sair de casa para o trabalho. O meu trabalho na divisão de informática tinha servido para ficar a par de tudo o que acontecia na Direção-Geral da Polícia Civil. Entre outras coisas, fiquei sabendo que uma semana antes do atentado ao meu cunhado, o deputado Simval fora falar com o delegado-geral de polícia. Fiquei sabendo disso pela boca do próprio delegado-geral, quando fui explicar para ele o que estava acontecendo comigo. Ao me receber, ele foi logo dizendo que recebia ali na sua sala qualquer um. Recebia sem distinção, do faxineiro ao governador. Falou que havia recebido em seu gabinete o deputado, que tinha ido pedir segurança para sua região. Soube que nesse período de 3 meses, o deputado lhe fez outras visitas. Apesar de não ter nada que desabonasse o delegado-geral, fiquei um pouco com o pé atrás diante de tantas visitas. Da cidade de Cajueiro, viu informações de que estavam preparando uma grande invasão à fazenda do meu sogro. Quem fazia esses comentários era o cabo Romildo, a falar com o soldado Silvio. Nessa conversa, ele disse que subiriam à serra, onde ficava a fazenda, para prender meu cunhado, com ele, mais de 100 homens da polícia. Deduzi que a única forma de montar uma operação policial dessa grandeza, só com ordem judicial. Começaram a atribuir todos os crimes que ocorriam na região ao meu cunhado, com o intuito de conseguir uma ordem judicial para prendê-lo, onde provavelmente daria um jeito de matá-lo. Ainda nessa conversa, recebi mais uma ameaça velada do cabo Romildo. Ele disse para o soldado Silvio que sabia que tinha alguém por trás de tudo em Maceió. Ele falou que se enganava quem achava que estava seguro, pois quem tem trabalho e endereço fixo é a coisa mais fácil de se localizar. Lembrei logo do cara que estava me seguindo no ônibus e da informação que recebi quando já estava fora do estado, de que tinha uma pessoa dentro da prefeitura de Maceió, onde eu desenvolvi os softwares, que passava todas as informações sobre mim, inclusive meu novo endereço. Vi que tinha que fazer alguma coisa em relação à possibilidade de invasão à fazenda, onde meu cunhado estava escondido. Liguei para o promotor e marquei um encontro, onde informei o que estava acontecendo. Disse a ele que alertasse a seus colegas que trabalhavam na região da fazenda sobre a armação que estavam tentando fazer. Disse isso pessoalmente também à juíza, para que ela alertasse seus colegas sobre essa possibilidade. Em outro campo mais arriscado, falei com a pessoa ligada ao diretor-geral, expondo o que estava por acontecer e pedindo a ele que alertasse ao diretor da possível manobra que estava sendo feita por algumas pessoas da polícia. Disse ainda que era muito arriscado para quem fizesse esse tipo de operação, pois o meu cunhado era uma testemunha muito importante e que dessa vez ele não estava fazendo aquilo tudo que falavam. E caso algo ocorresse com ele, quem eventualmente autorizasse tal manobra teria grandes problemas com a justiça. Isso abortou completamente os planos de uma invasão legal à fazenda. Com isso, mais uma vez, consegui anular os planos da organização criminosa e, mais uma vez, me coloquei na frente do rolo compressor. No início de dezembro, o soldado Silvio ficou sabendo de mais um plano para matá-lo. Como não confiava em ninguém da sua corporação, pelo grande envolvimento de policiais militares com a organização criminosa, resolveu procurar o Ministério Público. Por coincidência, ele encontrou lá o mesmo promotor com quem eu tinha feito os últimos contatos, explicou o que estava acontecendo e foi convidado a prestar um termo de declarações.